Johnny Elisandro Gonçalves de Matos, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Uruçanga, acompanhado do soldado Alessandro Oliveira, que é o responsável pela comunicação social, instrução e ensino do Corpo de Bombeiros Militar. A Marconi tem sempre apoiado toda e qualquer ação do Corpo de Bombeiros, né? Até porque comunicar, informar, né? Propagar as boas ações é importante. Além, é claro, de sempre orientar a população sobre as melhores práticas, né? E se precaver, né? De infortúnios, especialmente incêndios. Tivemos tantos incêndios na região sul de Santa Catarina. Quantas residências, né? Foram devoradas pelo fogo, inclusive aqui em Santana a gente fez uma campanha também, mas toda semana tem alguma informação relacionada a incêndios de residências também, além de todo, né, todo um pacote de atividades que o Corpo de Bombeiros tem no seu dia a dia. Então sejam bem-vindos, comandante Johnny Elisandro Gonçalves de Matos, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Inicialmente, a gente agradece a oportunidade que a Marconi nos dá de ter essa palavra aí com a sociedade uruçanguense, que é bom sempre a gente estar presente. Estou aí com o soldado Oliveira, da comunicação, é um militar aí que bem dedicado nesse campo, então tem interagido com a mídia uruçanguense. Então, a gente está aqui para finalizar o ano, trazer aí as estatísticas, os eventos realizados pelo Corpo de Bombeiros, falar um pouquinho sobre a nossa atividade nesse ano de 2022.
O primeiro contato que eu tive com você foi no 7 de setembro, quando as autoridades foram chamadas aqui no palanque, né, de autoridades. Você está em Uruçanga há pouco tempo, né?
Isso, Bicudo, no comando de Uruçanga, fui convocado pelo comandante, atual comandante do batalhão, Criciúma. Coronel Henrique me convidou para comandar Uruçanga, de pronto aceitei o convite. Estou aí há quase 5 meses. Entretanto, trabalho aí desde a minha inclusão no Corpo de Bombeiros lá em 2006. Então, tenho praticamente aí 17 anos de efetivo serviço no Corpo de Bombeiros. E desses 17 anos, pelo menos uns 15 trabalhei em Uruçanga. Então, constitui família aqui em Uruçanga, minha esposa é de Uruçanga, a família dela é ali do Rio Caeté. Então, a gente aproveita para mandar um grande abraço aí, pessoal do Rio Caeté. Dona Terezinha deve estar ouvindo, é um ouvinte assíduo aí, Seu Mário, meu sogro, minha sogra, enfim. Mas assumi o comando, mas também já tinha comandado o Corpo de Bombeiros de Uruçanga em 2018, mas foi um comando rápido, a gente ficou em torno de um ano e pouco ali. E agora a gente chega aí em 2022... para quem sabe ficar uma longa data aí, porque gosto muito de Uruçanga.
A profissão de bombeiro está no mesmo rol das atividades nobres da sociedade, né? Como ser professor, policial, bombeiro. Não é só uma profissão, é uma missão de vida também, o que acaba lhe colocando no compromisso de fazer sempre algo mais, né? pelo semelhante. Soldado Alessandro Oliveira, né? Popular Leco, né? Meu amigo, músico também, e que está sempre conosco aqui nas atividades do Corpo de Bombeiros. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Nós gostaríamos de saber de vocês. Claro que vamos falar hoje ainda da atividade de Natal, mais uma vez, que é um sucesso em Cocal do Sul e Uruçanga, né? Cocal ainda está para acontecer agora no final de semana. Como é que foi o ano, né? As atividades? O Corpo de Bombeiros atende muitos tipos de ocorrências distintas, mas todas sempre em prol na defesa de patrimônios e de vidas também, né? Nessa questão de atendimento do trânsito nas rodovias da região, o que vocês trazem assim de números? Como é que foi esse ano?
Então, Bicudo, este ano foi muito similar ao ano passado em números, né? Em dados. Vou trazer aqui os dados referentes, por exemplo, acidentes de trânsito atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Uruçanga no ano de 2022. Tivemos ao total de 207 ocorrências, incluindo Uruçanga e Cocal do Sul, que é a nossa área de abrangência. Em Uruçanga tivemos 158 ocorrências, em Cocal do Sul 49. Comparando com o ano passado, foi muito próximo os números. O ano passado nós tivemos 202 acidentes, esse ano 207. Então nós temos um valor muito próximo em todos os anos, né? Fatores que chamam bastante atenção, principalmente o pessoal que já é de Uruçanga já conhece os riscos inerentes às rodovias, né? principalmente a rodovia 68 e a rodovia Genésio Mazon, que são as que cortam aqui Uruçanga. Então, a maior quantidade de ocorrências encontradas foi no trecho entre o bairro Devido e o bairro São Pedro, ali na Genésio Mazon, e também no trecho do Rio Maior. Então, a título de prevenção, sempre orientamos os condutores a ter bastante cuidado nesse trecho, principalmente em períodos de chuva, e que as condições da rodovia, a própria chuva, atrapalhem muito a visibilidade. Então, orientamos sempre os condutores a ter bastante cautela ao trafegar nessas rodovias.
Oliveira, é importante mencionar o trecho do Rio Maior. Ele, não quero aqui questionar o engenheiro de segurança de trânsito que ali projetou, a gente sabe que tem áreas públicas, privadas, não dá para fazer uma rodovia 100% reta, não sinuosa. Mas a gente deixa o alerta, aquele trecho do Rio Maior ali, ele é propício para acidentes, porque tem um trecho em linha reta, onde a pessoa, o condutor, ele adquire velocidade, mas vai se deparar de forma bem súbita com um trecho bem sinuoso. Então a gente sempre pede o alerta naquela região ali, aqueles que estão nos ouvindo, diminuam a velocidade. Porque nem sempre o perigo está no condutor atento. Às vezes ele tem que se defender de outro condutor que não está atento, talvez não conheça o local. Então ainda dá para a gente conseguir fazer alguma coisa. Então aquele trecho ali, ele é muito perigoso. Então reduz a velocidade e fica bem atento quando estiver passando por ali. Tem uma estatística que diz que a maioria dos acidentes, assim, eles acontecem perto de casa, por incrível que pareça, que é a hora que a gente relaxa e perde a concentração. Pô, tô chegando em casa, tá tudo tranquilo. E daí é onde acontecem as coisas. Então, bora lá, a gente precisa muito se concentrar naquele trecho ali.
Cada acidente de trânsito nos leva a uma reflexão diferente, né? No Uruçanga aconteceu um acidente trágico, fatal, bastante incomum alguns dias atrás, aqui num posto, quando um cidadão foi tentar ajudar uma senhora com dificuldade na sua moto, que trancou o pneu, e aí desgovernado e acelerado acabou falecendo, né? Uma coisa muito, muito incomum de acontecer, né? Mas infelizmente acabou perdendo a vida. E a gente lá, mais uma vez, observa o Corpo de Bombeiros atendendo. Então, em tudo que é situação, nessa linha de trânsito, lá está o Corpo de Bombeiros atuando, né?
Exatamente, Bicudo. Nós temos que trabalhar com muito afinco na questão da prevenção, mas se eventualmente acontecer, nós estaremos sempre à disposição para auxiliar da melhor forma possível. Nesse caso citado, foi realmente uma fatalidade, foi tentado empregar todos os recursos, incluindo a equipe médica do Saraçu, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter o quadro. Mas de qualquer forma a gente pede atenção, principalmente aos condutores. Ocorrem muitos acidentes relacionados a colisões entre carro e motocicleta. Então, a maioria dos acidentes são envolvendo esses dois tipos de veículo. Então, a gente pede sempre a colaboração, tanto do veículo maior quanto do menor. E sempre, ao acessar uma rodovia, fazer com calma, não tentar fazer ultrapassagem em locais proibidos. Então, essas orientações gerais são muito importantes para prevenir os tipos de acidentes. Também, as ocorrências que mais são comuns atendidas pelo Corpo de Bombeiro, tanto em Uruçanga quanto a nível de estado, são ocorrências relacionadas ao atendimento pré-hospitalar, que é o nosso emprego da nossa ambulância, né? Então, mantemos a média também, os atendimentos seguiram na mesma média do ano passado. Então, nós tivemos em torno de 861 ocorrências relacionadas ao atendimento pré-hospitalar. Esse número, ele é basicamente 80% das ocorrências que o bombeiro atende. Então, 80% das ocorrências é relacionada à nossa ambulância.
A ambulância que está em operação, no caso.
Dessas ocorrências, aproximadamente 30% é no município de Cocal do Sul e 70% em Uruçanga. Então, são 586 ocorrências atendidas em Uruçanga e 275 ocorrências atendidas em Cocal do Sul. Atendemos de vítimas, pessoas atendidas, cidadãos atendidos, foram 910. Então, ao longo desse ano, tivemos 910 pessoas atendidas pela nossa ambulância. Tanto a nossa de Uruçanga, como eventualmente ambulâncias de municípios vizinhos que prestam apoio quando nós estamos em atendimento de outra ocorrência, né?
Nem sempre o Corpo de Bombeiros consegue ter o acesso à informação do paciente depois que ele é deixado do hospital, né? Alguns vêm a óbito, infelizmente. Outros conseguem se recuperar. A maioria consegue se recuperar, mesmo, né, com fraturas e tudo mais. O trânsito é sempre muito, muito dramático, né? É, para as pessoas envolvidas, né? Especialmente para vocês que chegam lá, muitas vezes encontram cenas que realmente, né, tem que ter muito preparo, né, emocional para realmente encarar, né? A questão de incêndios, né, residências, empresas. Tivemos agora, há alguns dias, um grande incêndio na empresa transportadora aqui no norte do estado, a empresa Bendini, né?
Sim, sim.
Mas aqui na região também, diversos tipos de incêndios também. Uhum. Nessa linha de atendimentos, como é que foi esse ano?
Então, Bicudo, citando a nossa área de abrangência, novamente, Uruçanga e Cocal do Sul, nós especificamos aqui os perfis de incêndio. Nós começamos pelo estrutural, que é esse que envolve um maior emprego de recursos e também, infelizmente, causa maiores danos, tanto físicos quanto possivelmente para pessoas, né? Uhum. Tivemos em Uruçanga 5 incêndios estruturais, tá? Tivemos esse, o de maior repercussão, 2, né, que foram de maior repercussão, foi esse que teve na Santa Luzia, na empresa de pneus, né? Uhum. E tivemos esse em Santana algum tempo atrás, né? Que logo mais o sargento vai trazer alguns detalhes sobre essa ocorrência.
A gente pode até,
né,
interagir, eu acho que o Bicudo também está esperando esse parecer do Corpo de Bombeiros. Só me atualiza ali na duração do evento, mas aquele primeiro incêndio ali no bairro Santa Luzia, numa edificação que era um depósito de pneus, foi em torno de...
Foi mais ou menos 9 horas de combate no primeiro dia,
9
e mais
horas,
6 no segundo.
9 horas de atendimento por conta do combustível, né, da complexidade da edificação, um dano ao patrimônio do particular ali,
uma
a empresa,
total, né?
Uma perda, foi praticamente totalmente destruído ali o imóvel. É importante destacar também que ali foi uma intervenção rápida do Corpo de Bombeiros, porém, né, é aquele grande fator, né, bastante combustível, pneu, o máximo que dava para fazer ali era proteger as áreas adjacentes, ali até não tinha edificações próximas, mas daí a gente já cita aquele incêndio em Santana, para mim, no meu ponto de vista, trágico, uma tragédia. Graças a Deus a gente não teve danos a pessoas, né? Não tivemos, até teve uma vítima do incêndio, mas foram lesões, queimaduras leves, conduzida rapidamente ao hospital. Mas ali o dano maior foi o patrimônio. A gente teve 3 residências atingidas pelas chamas, no meu ponto de vista, muito trágico. E ali a resposta que o Corpo de Bombeiros dá à sociedade, porque muitos se perguntam, tá, 3 casas pegaram fogo? Então foram ali uma soma de fatores que contribuíram para tudo aquilo. Primeiro fator, o clima. Estava muito quente no dia e muito ventoso. O vento ali favoreceu para a propagação das chamas para as edificações vizinhas. Distância. A gente sabe que Santana é um bairro bem afastado, para chegar com um caminhão lá leva algum tempo. Outro fator que foi relevante ali, a gente não foi relevante para a destruição, mas vai somando, né? Vai somando em tudo isso, foi o tempo de acionamento. O Corpo de Bombeiros, ele não foi acionado no primeiro momento. Uhum. As pessoas que lá estavam tentaram realizar algumas intervenções antes de fazer o acionamento, mas que não muda muito também pela questão do deslocamento, o vento, naquele dia ventava muito. E as edificações, né, Oliveira, me ajuda, eram todas de madeira, tinha uma mista, né?
Isso, uma exato, uma mista e duas de madeira.
Mas a gente sabe que edificações de madeira, mesmo que o Corpo de Bombeiros estivesse do lado, rápido, o incêndio ele se propaga muito rapidamente. Então essa soma de fatores ali contribuiu para aquela tragédia de 3 edificações. A gente sabe que o Bicudo e a Rádio Marconi está contribuindo para a recuperação, né, daqueles imóveis lá, a gente sabe que é trágico. Esperamos que eles consigam se reestruturar novamente.
A campanha, ela está evoluindo ainda. A arrecadação de roupas sempre é muito mais rápida, né? Roupas e alimentos, a gente rapidamente consegue ter um resultado muito bom. Agora, claro que a campanha continua na reconstrução dos imóveis também. Mas vamos chegar lá porque a comunidade também pegou firme, se organizou.
Que bom.
Bem, né? Incêndios criminosos muitas vezes mobilizam grande efetivo e atrapalham também outras ocorrências, né? Esse alerta é importante. E alertar o próprio motorista, que muitas vezes fuma, né? Ele joga aquela xepa pela janela, na vegetação.
Um incêndio de vegetação.
É muito complicado, né?
Sim, Bicudo, é um assunto bem delicado, que causa bastante prejuízo, tanto para o meio ambiente quanto para os proprietários de terreno. e cria uma demanda grande ao Corpo de Bombeiros, que muitas vezes vai fazer o combate a um incêndio de vegetação e acaba prejudicando outros tipos de atendimento. Vou citar aqui um dado bem importante referente ao incêndio de vegetação. Nós tivemos aqui esse ano 29 incêndios de vegetação. Tivemos um aumento em torno de 60% relacionado ao ano passado. Uhum. Então, tem alguns locais específicos do município em que ocorre com maior incidência, principalmente as margens da rodovia, tem muita repetição desse perfil de ocorrência, né? Uhum. Mas tem alguns outros locais específicos em que esses incêndios estão ocorrendo. Normalmente, as causas de incêndio, elas são causa humana, normalmente. Só que não tem como saber se a causa humana é direta ou indireta, se foi intencional ou foi acidental. Mas as chances de uma ignição de forma natural são muito baixas, principalmente considerando a nossa região, que é uma região de vale, né? Não tem tanta incidência solar, então é bem difícil que esses incêndios sejam ocasionados de forma natural espontânea. Então a nossa orientação mesmo vai para que não crie esse tipo de incêndio, de forma alguma. Até porque isso é considerado crime ambiental, é passível de processos futuramente. Uhum. E o dano maior está a questão do meio ambiente. Tem animais, não são raros casos de nós ir atendermos incêndios e ver animais mortos. Da fauna silvestre, tatu, esses animais que acabam não conseguindo escapar e são feridos ali pelo incêndio.
O Bicudo, cabe destacar que, como Soldado Oliveira mencionou, crime ambiental. Semana passada, a gente da Polícia Civil esteve no Corpo de Bombeiros fazendo solicitação de algumas certidões de ocorrências dos nossos atendimentos em incêndio em vegetação, porque há a desconfiança também de algo criminoso, que haja dolo no ateamento lá do fogo, na origem. Exatamente. Então, já alerto, Polícia Civil está investigando situações de incêndios em vegetações que em tese foram de forma dolosa praticadas pelo homem. Então o pessoal aí que está fazendo de certa forma esse ato delituoso, fique esperto, para com isso, porque está atrapalhando a atividade do Corpo de Bombeiros, principalmente a sociedade que precisa do Corpo de Bombeiros para atender demandas sérias, reais, de certa forma, no sentido de preservar a vida, e a gente está perdendo tempo, às vezes, um incêndio de vegetação que foi propositadamente colocado.
Incêndio intencional, é lamentável. Exatamente. Como é que se enquadram os salvamentos, os resgates, as buscas? Que tipo de fato podemos enquadrar nessa linha de atendimento?
Bicudo, as ações de resgate, nós temos principalmente aqui, por conta das rodovias, a questão de resgate veicular, né? Que é uma ação específica que o bombeiro faz. Na nossa região, não temos tanta ocorrência relacionada à busca de pessoas perdidas, né? Que seria a busca terrestre.
O turismo rural, por exemplo.
Exatamente.
Florestas, né?
Não é rotineiro, na verdade é bem raro esse tipo de ocorrência aqui na nossa região. Inclusive a questão de buscas subaquáticas ou resgates marítimos também não temos, então isso na nossa região, os perfis de ocorrência são relacionados ao atendimento pré-hospitalar, os acidentes de trânsito, que inclui a operações de resgate veicular, que também nesse último ano reduziu drasticamente as ações em que a vítima ela fica impedida de sair dentro do veículo. Tivemos alguns acidentes, sim, de uma importância considerável.
Isso aí é um dado importante. Significa que a intensidade do acidente diminuiu, ao ponto que a vítima ela não fica mais encarcerada no veículo. A velocidade não era tão alta, por exemplo. Então, os acidentes continuam, inclusive aumentaram, entretanto, a intensidade diminuiu. Talvez significa porque que o condutor esteja mais atento, não andando em alta velocidade, que de certa forma contribui para não acontecer da vítima ficar presa às ferragens.
É uma constatação vocês têm.
É uma constatação.
O encarceramento está intimamente ligado à velocidade.
Exato,
né?
Exato. É empírico, né, Bicudo? É empírico, né? Uma análise empírica, mas sim, dá para a gente concluir nesse sentido.
Perfeito.
Bicudo, também nesse mesmo assunto, temos a questão dos veículos, naturalmente, que cada vez mais os veículos comportam sistemas de segurança mais eficientes.
Exato.
Mas sem dúvida alguma que a condução, a forma como o condutor conduz esse veículo é que vai dizer se o sistema vai ser eficiente ou não, porque se você conduzir um veículo a 250 km por hora, obviamente não terá sistema de segurança que resolverá. Mas algumas orientações referentes à questão de acidentes de trânsito também, a questão da segurança na via. Uma das primeiras ações que as equipes de resgate tomam é gerenciar os riscos na cena. E esses riscos em acidentes de rodovia estão relacionados a, principalmente a curiosos. Pessoas vejam, param para ver o acidente, reduzem a velocidade para ver o acidente, e isso causa um transtorno muito grande, além de um risco adicional. Então, nossa orientação é que se você tem condição de manter o fluxo na rotina normal, manter o trânsito na rotina normal, faça isso. Depois você vai se informar através da imprensa. Temos o nosso aplicativo, o CBMSC Cidadão, que fornece as informações da ocorrência justamente para você ter a opção de desviar o trajeto. Então, a intenção do aplicativo, da criação dele, é você acompanhar as ocorrências em tempo real e você desviar do trajeto e não ir até o local para ter informações privilegiadas. Então, isso gera um transtorno para a cena e, além de um risco, para a própria saúde da pessoa. Então, em rodovias, a gente orienta mesmo que as pessoas continuam o seu destino e depois se informem com a imprensa da forma posteriormente, né? Outro detalhe, porque se me permite, só retornando à questão dos incêndios, um dos incêndios também que teve aumento aqui são em lixos e entulhos. Uma situação também que chama bastante atenção. Esse ano tivemos 15 incêndios. Aí, basicamente, a porcentagem aí de uns 25% das ocorrências nossas está relacionada a incêndio em lixos.
Que é muito, né?
É muita
muito
coisa,
alto,
né,
Vico? Muita
ocorrência, né?
E cabe destacar, a gente está usando o termo aqui, incêndio, às vezes o nosso ouvinte, ele não consegue interpretar. Incêndio é quando foge do controle daquele que está lá. Então, o que acontece? Ele ateou o fogo no lixo, não conseguiu apagar, ele ganhou uma grande proporção, saiu do controle, teve que chamar o Corpo de Bombeiros, empenhar uma viatura da segurança pública para controlar um incêndio num lixo. Que, em tese, a gente tinha que dar um destino mais apropriado para o lixo, né?
Exatamente. Como é que está a Operação Veraneio?
Bicudo, eu sei que o nosso tempo está na corrida. Só para fechar essa parte da questão do incêndio, minutinho no máximo, daí a gente volta.
A informação é importante.
É muito importante. A gente não pode deixar passar essa informação. Como o soldado Oliveira ali, ele trouxe as estatísticas, a gente tem a informação que aumentaram, sim, os atendimentos a incêndios. Mas cabe destacar que mais de 90% dos nossos atendimentos relacionados a incêndio, a falta de controle ali no fogo, eles são em edificações, enfim, incêndio de vegetação, mas olhando para as edificações, mais de 90% são em edificações residenciais, que não são vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros dentro da nossa norma de segurança contra incêndio. Ou seja, aonde o Corpo de Bombeiros realiza as vistorias, às vezes o pessoal fica um pouco bravo, né, que o Corpo de Bombeiros está fazendo vistoria, exigindo extintor, analisando o ambiente, menor número de incêndios são aonde o Corpo de Bombeiros faz a vistoria. Prevenção. Trabalhamos muito com a prevenção. Aonde o Corpo de Bombeiros não tem atribuição, não tem poder de fiscalização, que são as residências unifamiliares, é onde a gente tem uma concentração dos incêndios, mais de 90%. Então, já que o Corpo de Bombeiros não tem poder para fiscalizar residências, né, asilo inviolável, aquele direito do cidadão, a gente orienta. Aonde que está, onde que está ocorrendo os incêndios? Depois do incêndio, o Corpo de Bombeiros ele faz uma investigação. Certo. E emite um documento que diz, obviamente às vezes não é constatado, não se consegue chegar a um denominador, porém, na grande maioria das investigações, é detectado a origem do incêndio. E a gente tem muitos incêndios por conta de esquecimento de uma vela acesa, ou deixou o fogão ligado e saiu, instalações elétricas.
Carregadores de celulares também geram incêndios?
Aí eu não consigo te dar a resposta precisa, porque o inspetor, o investigador de incêndio, ele consegue constatar que houve uma pane elétrica. Agora, certo. Se ela foi ocasionada pelo carregador, não tem como a gente saber. Mas que há muitos incêndios que se originam nas instalações elétricas, a grande maioria. E o que eu quero destacar? É importante que seja feita aí, periodicamente, uma revisão nas instalações elétricas, e o mais importante, que aquele que for contratado para fazer essa revisão seja alguém especializado na área. existem incêndios acontecendo em edificações que há poucos meses tinham feito revisão na instalação elétrica.
Uhum.
Então, muito provavelmente, quem fez essa revisão falhou. Pode ter sido isolamento. Exato.
Né? Olha, isso aí. Encostou o fio, dá um curto.
O redimensionamento de forma correta.
Exato. Então tem que ter habilidade, tem que ter a capacitação para fazer esse serviço. Não
medir
é qualquer
bem atenção, né? Porque exato. Sobrecarrega toda a rede, né?
O que acontece bastante é as pessoas acabam naturalmente evoluindo as suas residências, adicionando ar condicionados, ventiladores, geladeiras, e não fazem o redimensionamento da rede elétrica.
Exato.
Então, tem uma sobrecarga no sistema em que acaba ocasionando esses incêndios.
O Corpo de Bombeiros de Uruçanga acaba também atuando nas praias da região?
Isso, é. Então, foi a temática aí que está chegando agora com tudo, né? Está dentro dos nossos eventos realizados aqui no Corpo de Bombeiros de Uruçanga. A gente fez o projeto Golfinho, a gente tirou o projeto, não é que a gente tirou, né? A gente está complementando.
Uhum.
Então, o mesmo projeto que é aplicado na praia, as crianças lá, durante a Operação Veraneio, a gente trouxe para as escolas aqui em Uruçanga.
Uhum.
Então, o Soldado Oliveira aí, que foi o instrutor, né? O Soldado Oliveira, além de ser responsável pela comunicação social do Corpo de Bombeiros de Uruçanga, também é responsável pelo planejamento de instruções e ensino. Então, juntamente com as bombeiras comunitárias, a Vera e a Fabiana, né, fizeram um grande trabalho aí, em torno de 90 crianças, qual era ali?
Exato, isso, 90 crianças.
90 crianças, qual é a turma ali?
A quarta série dos anos iniciais, né?
Exatamente.
Da rede municipal de ensino.
Então, foram até a escola, pegaram crianças, instruíram elas nas mesmas regras aplicadas lá no Projeto Golfinho, na praia.
Uhum.
Então, é instruída a criança a entender os riscos que a gente tem em águas, seja na praia, seja na piscina, seja num rio. E essa informação bacana é que ela chega aos pais, aos adultos. As crianças, elas motivam os adultos a terem a percepção dos riscos. Então, foi um projeto muito bacana que a gente já está dentro desse contexto de Operação Veraneio.
Conscientizar desde cedo, né? E dar um resultado lá na frente, né? Corpo de Bombeiros de Uruçanga foi criado na década de 90.
88. 26 de maio de 1988 foi a inauguração do quartel aqui.
O prefeito Vanderlei Rosso era o prefeito.
Exatamente.
Na época, lembro bem da instalação, né?
Uhum.
E já são alguns anos atendendo no mesmo local, cresceu as necessidades da sociedade também, e agora há uma necessidade de reformá-lo, aumentar, melhorar o seu prédio também, né? Há uma notícia nova aí nessa questão, né, comandante?
Só um detalhe importante para demonstrar a importância do Bombeiro de Uruçanga a nível estadual. Nós somos o terceiro quartel mais antigo do sul do estado, o terceiro, e o 19º do estado em todo. Então, nós estamos entre os 20 quartéis mais antigos do estado, num estado que tem 295 municípios,
pois
não me falha a memória. Uruçanga é um dos mais antigos, e o terceiro da região sul. Teve a criação de Criciúma, Tubarão e, em seguida, Uruçanga.
É mais um dado que nos orgulha muito, com certeza. Porque toda cidade que tem um corpo de bombeiros bem equipado é uma cidade que está muito mais protegida. Né?
Então, Bicudo, dentro desse contexto, fui movimentado para Uruçanga, para comandar Uruçanga, e dentro dos objetivos, a gente tem um objetivo principal, que é revitalizar o quartel de bombeiros de Uruçanga. A gente vai fazer uma ampliação, uma reforma. A gente já vem economizando, como a gente diz, desde 2018. Em 2018 eu estava no comando e coloquei essa ideia ali para os militares. Todos compraram a ideia. A gente vem se planejando aí há mais de 4 anos. A gente está com um recurso em conta para ampliação e para reforma. Só que a gente ainda precisa de mais recurso. A gente teve uma ótima notícia na última terça-feira, dia 20, participamos ali da última sessão da Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara ali, Beto Cabeludo, desde já agradeço de forma veementemente o apoio que ele tem dado juntamente com todo o Poder Legislativo. E eles indicaram nos recursos que sobraram, né, a gente disse sobraram, mas foi oriundo da economia que o próprio Poder Legislativo fez durante o ano.
Exato.
Daquilo que sobrou do Poder Legislativo, que eles vão devolver para o Poder Executivo. Até o presidente da Câmara trabalhou nos valores lá de 1.600.000, salvo engano. Desse recurso que ele vai devolver ao Poder Executivo, ele indicou que 300 mil desses recursos fossem aplicados na obra, né, de revitalização do Corpo de Bombeiros de Uruçanga. E a gente ficou muito feliz com isso. Levamos os bombeiros até lá, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores elogiaram a nossa presença, elogiaram o trabalho do Corpo de Bombeiros, demonstraram a importância. E ontem, quarta-feira, ou melhor, terça, né? Não, ontem, quarta, certo? Quarta-feira, estive em reunião com o secretário de administração, o seu Ademir, nos recebeu de forma muito bacana, e ele sinalizou que o prefeito vai, sim, executar essas indicações do Poder Legislativo, que a gente sabe que o poder discricionário da aplicação dos recursos é do prefeito, o qual a gente também pede aí, prefeito Gustavo, ele apoia o Corpo de Bombeiros, então o Poder Executivo e o Legislativo têm nos apoiado, então a gente conta aí com o apoio do prefeito para executar essa indicação do Poder Legislativo, e aí talvez até meados de 2023 a gente possa licitar ali a obra e já começar esse grande sonho, que vai, de certa forma, fechar aí com chave de ouro todo esse processo de melhoria do atendimento do Corpo de Bombeiros, das instalações e, inclusive, dos equipamentos, que a gente vem numa crescente muito bacana.
Uma ótima notícia. E eu queria fechar com vocês falando sobre a carreata do Noel, né? A passeata, uma carreata legal que aconteceu em Uruçanga e que já vai acontecer em Cocal do Sul também, não é?
Isso,
Alessandro.
Isso, Bicuda. Essa carreata já se tornou tradicional aqui no nosso município, né? Fizemos ano passado, foi um sucesso bem grande. Esse ano fizemos novamente. No último sábado nós realizamos ela aqui em Uruçanga. Cumprimos todo o itinerário previsto. Um dos detalhes muito bacana, e aqui eu trago meu agradecimento especial a toda a população uruçanguense que nos auxiliou, uruçanguense e sucocalense, que nos realizaram as doações, que chegaram ao montante de 370 quilos de balas e doces.
Nossa, impressionante, hein? Quase 400 quilos de...
Que aumentou bastante depois do apoio aí da Rádio Marconi, do Bicudo,
isso,
né?
Da divulgação da...
Sempre tem que agradecer.
A nossa pequena contribuição para vocês.
Que foi grande, que foi grande.
Muito importante para nós. Então, nós realizamos no sábado passado em Uruçanga. E realizaremos, a princípio seria no domingo passado, mas em virtude da condição do tempo, um tempo mais chuvoso, e iria prejudicar até a questão da segurança na carreata. Então optamos por realizar no próximo sábado, que a princípio teremos um tempo estável, um tempo ensolarado. Então em Cocal do Sul nós realizaremos agora no próximo dia 24 às 15 horas, saindo aí como referência em frente à Igreja Matriz. Então faremos todo o trajeto na área central, doando suas balas e doces. Então já deixo aqui o convite a todos os interessados em participar e em agregar ainda mais esse evento. Deixo meu último agradecimento também aos nossos parceiros, o grupo de gaioleiros e jipeiros do Cérebro de Lama, nosso amigo Regis, nosso amigo Didio Bonetti, que abraçaram a causa conosco, estiveram presentes, foram mais de 25 gaiolas e jipes presentes no trajeto em Uruçanga. Então, como eu citei no dia que eu estive aqui, a nossa intenção é fazer esse evento cada vez maior e cada vez contemplar mais crianças com esse passeio tão bacana. Então deixo o meu agradecimento especial a todos os bombeiros, comunitários, militar, a todos os parceiros que nos auxiliaram, e que para que o próximo ano a gente possa continuar a fazer esses tipos de evento, engrandecer ainda mais a instituição e sobretudo levar alguma alegria para nossas crianças.
Parabéns a todos os militares e parabéns também a todos os civis que participaram. E a você, Leco, que eu sei que você é um grande entusiasta desta ação. Comandante, obrigado por ter vindo também. Desejo a vocês um feliz Natal, muita saúde, muita disposição e energia para que no ano que vem continue com essa mesma pegada, né? Colaborando com a sociedade e protegendo patrimônios e vidas também, né?
Perfeito, Bicuda. É isso aí. Falasse tudo aquilo que a gente tem como objetivo.
Como missão de vida, né?
Exato. A gente tem que fortalecer o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros tem como missão precípua preservar a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Então a gente vai estar sempre empenhado para resguardar a sociedade uruçanguense, protegê-los das adversidades. Estaremos sempre à disposição para dar o atendimento da excelência necessária para esse povo aqui tão bacana que é de Uruçanga.
Muito obrigado e até a próxima, né?
Valeu.
Até o ano que vem.
Obrigado, Vicudo. Forte abraço.
Muito bem.